Um programa do ATCast, o Pé no Cast, esse programa que não é um pé no saco. Então, se você está acompanhando aí, está assistindo a gente, eu já vou pedir para você compartilhar o link, deixar o seu like, compartilhe o link nessa terça-feira, 8 horas da noite. Esquece o William Bonner, esquece a programação nacional e ajude o nosso canal, que é o nosso canal local, o ATCast, a TV Podcast do OTT. Agradecer a Planet School, nosso patrocinador aqui do programa, e claro, a Oral Unique entrou fortemente aí. Um beijo pra você, Dr. Álvaro, e o Alexandre, né? E hoje, né, vou falar desse patrocínio, desse apoiador, mas está no estúdio aqui o Felipe. Ele falou, meu nome é Felipe sem S. O Felipe, né, da Deva, essa marca que é apoiadora aí do nosso programa, é patrocinadora, me veste, né, por onde eu ando aí, já tô vestindo Deva. E, cara, é uma honra, hein?
Satisfação é minha.
Satisfação total te receber aqui em nosso estúdio. Você que agora vacinado, cara. Eu acho que a gente deve abrir o nosso programa com essa notícia maravilhosa que você teve. Eu vi hoje lá no seu Stories. Deu uma bombada lá no seu Instagram. Você vacinou Janssen, né? Sei lá o nome da vacina. Qual foi a sua?
Foi a dose única, né?
Dose única.
É, mas se fosse qualquer outra também...
É, porque você sabe que vai. O Brasil tá naquela parada, né? O pessoal tá gerando meme que o brasileiro quer escolher a dose, né?
Pois é. A gente já tomou tanta coisa, né?
Tomou velho barreiro, já tomei 51, Chevette, e aí vai escolher na hora de tomar a vacina... Quer escolher a vacina.
Não dava, né? E foi assim, realmente foi um dia bem especial, uma manhã, né, bem significante, porque por tudo que a gente está vivendo, né, Felipe? Eu acho que chacoalhou muita gente, né, essa pandemia, desde empresários, né, as pessoas que perderam pessoas queridas.
Sim, né? Sim, diversas vidas, né, impactadas, né, Felipe?
Foi complicado.
É um momento complicado da pandemia que nós passamos, né?
Eu me emocionei mesmo, cara. Me emocionei, tanto que eu até escrevi lá no Instagram, eu falei, nunca que eu ia colocar, né? Postar que eu tô tomando uma vacina, né? Eu até contra, né? Tipo, quando era mais jovem, assim, era daqueles que não tomava vacina nada. Deixa eu tomar um remedinho aqui natural, isso, aquilo, mas enfim, hoje como, já, né? Eu já vi que mudou.
Literalmente, grato aí pela vacina, né?
Hoje está sendo um bom dia, Felipão. Prazer estar aqui contigo.
Cara, feliz demais, cara, quando você falou, eu tô indo. E olha só, você viu o cara que chegou aqui, né?
Puta, eu já vi que...
Meu, olha aqui, ô Henrique, se você puder cortar aqui para mim, você que tá assistindo a gente em casa, se você não pediu sua janta... Dá tempo, no ATCast, no Pé no Cast, você tem desconto. E olha isto daqui, cara. Eu vou colocar aqui porque a nossa câmera, ela tá automática. E olha isso daqui. Pessoal da Tutano, pessoal da Tutano. Curtiu? Já vou até aqui, ó. O pessoal da Tutano mandou esse rango aqui pra gente. É total parceiro, né? O pessoal da Tutano mandou esse McRibs. O McRibs, que é 450 gramas de macarrão ao molho cremoso de queijo. E mais 150 gramas de pork ribs, que é a costela suína defumada que você só encontra na Tutano, né? Com aquele molho barbecue. E, cara, um brinde aí.
Os caras adivinharam que eu gosto pouco?
Os caras adivinharam que você gosta pouco disso, né? É que, na verdade, a gente sempre sonda o perfil dos nossos convidados. Eu falo, Tutano, eu acho que esse aqui é um prato legal. Ó, desconto aí, QR Code, você que tá assistindo a gente, bora incentivar os empreendedores da nossa cidade. Você é um empreendedor, né, Felipe?
Sim.
Cara, que doideira, né, cara? Você é um empreendedor no segmento aí do vestuário, da moda, no caso, né? Mas antes de você ser empreendedor, você já foi criança, já sonhou. E aí é o seguinte, né? Eu até brinquei, falei, nossa, quando você mandou seu nome, né? Felipe Bocol Pinhal. Falei, meu Deus do céu, que nome difícil de falar, porque meu nome é Felipe, né? Meu nome é Felipe Padrão, lá embaixo já.
Brasileirão.
Padrão brasileirado, porque se eu me colocasse PH, não sei pra onde eu ia no meu rumo, não, cara.
Eu tinha quase xará, vai.
Praticamente. Um PH separou a gente. Mas e lá na infância, cara, quando você se é mogiano, você passou aqui pra mim que você cresceu em Mogi, e a sua história, a sua trajetória de sonho de criança, né? Uhum. Onde você morava? Qual era o bairro que você rondava ali em Mogi?
Bom, sou mogiano nato, Felipe, nascido aqui, pais, família, as avós, né, todos daqui. Tenho muito orgulho, inclusive, de ser mogiano. E inclusive até com a Deva, assim, a gente quer espalhar ela pro mundo aí, levando a bandeira de Mogi também, né? Eu morei sempre, minha vida inteira, ali na Praça Rotary, sabe? Ali,
sim,
próximo a Washington Luiz, ali. É, ali o bairro chama Vila Sudimenuti, mas é entre a Vila Natal, o centro ali. Enfim, minha vida inteira morei ali.
Você morou ali no Rotary, cara. Rotary. Estamos falando ali abaixo ali do Washington Luiz?
Isso, ali mesmo. Aí eu morei durante, vamos ver, até os meus 18 anos. É, e depois fui para São Paulo. Morei lá 7 anos, onde eu estudei, trabalhei.
Estudou em São Paulo.
É, e depois voltei. Mas na infância, assim, cara, puta. Já fui lobinho.
Lobinho? Cara, qual que história é essa? Como você já foi lobinho?
Já fui, você sabe? Você manja de escoteiro?
Porra nenhuma! Você é escoteiro!
Essa estampa aí que você tá usando, ela é especial pra mim, viu, cara? Que é um lobo.
Sim, sim.
É, o lobinho, cara, ele é, tem os escoteiros, né? É, ali próximo ali até...
Cara, eu não consegui ser escoteiro.
É,
eu
não
acho
é
que...
fácil, cara.
É, mas só deveria aceitar a PH lá. Quando foi com o Felipe lá, falou, meu, tá barrado.
É um processo, né? Eu não cheguei a ser escoteiro porque eu saí nessa idade, assim. É, quando eu era pra me tornar escoteiro... Eu acabei me afastando, né? Tive problemas pessoais e acabei não continuando. Mas foi muito legal essa época de lobinho.
O que é o escoteiro? O que o lobinho faz, cara? Quem tá em casa aí? Você lembra o que o lobinho faz?
Olha, eu vou ser bem sincero, Felipe. A minha memória é uma droga, cara.
É igual a minha.
É uma droga. Minha. Mas assim, eu tenho muitas recordações assim. Nós saíamos pra acampar, né? Você aprende coisas da vida, aprende a cozinhar, aí tinha os uniformes, é disciplina pura.
Eu achava o máximo, cara, aqueles uniformes, que eles saíam, né, tipo, com uma parada vermelha, se eu não me engano, aí recolhia alimento, não sei se esse era o escoteiro, né?
Não, tem a ver, você ali aprende muito sobre disciplina, respeito, igualdade, solidariedade. Então, assim, foi uma herança muito boa, né? Sou grato aí aos meus pais, meus irmãos, por terem me colocado. E esse uniforme aí que você falou, que eu tinha até guardado até faz pouco tempo em casa, né? É, a cada função que você fazia ou desempenhava, que a gente chamava de especialidades, você ganhava uma costura, né? Então, quem tinha aqui o uniforme todo costurado era aquele que já foi embaçado.
Era, né? O Capitão Nascimento dos Lobos lá.
Ele já fez a par de coisa, né?
Então, lembra muito aquele filme lá, né? Aquele filme do... Eu não vou lembrar o nome do filme, que é um gordinho baixinho, cheio de balão, assim, que ele vai atrás do Ultima Tag.
Puta,
deve estar. Quando você falou que sua memória é boa, você pode perceber que a minha memória também é boa. E aí você começa, né? Você aplicou vários valores aí que eu acredito que você já puxou pra Deva também, cara, né? A gente pode ver muito isso na sua marca, né?
Isso é verdade, cara. Pra Deva e pro meu filho também, né? Hoje eu sou pai e...
Você foi pai muito novo? Não tô falando que você seja velho, que você acabou de ser vacinado hoje, né?
Não, cara, não.
Mas como que foi essa parada de você ser pai, cara? Quando você recebeu a notícia, assim?
Cara, foi foda, cara. É, eu tô com 37, Felipe. Fiz 37 agora em maio, né? Tomei hoje a vacina. E eu fui pai faz 2 anos. Nasceu Noah, é o nome do meu filho. Ele nasceu em 2019, em fevereiro. E, cara, é uma mudança, né? Uma virada de chave, assim. Impressionante, Felipe. Como eu tava te falando aqui nos bastidores. E foi uma surpresa. Foi no susto, cara. Foi no susto. A gente, eu casei. Namorei muitos anos, né? Uns 7 anos, 8. Hoje eu vou fazer 10 anos, né, de relacionamento, mas 3 anos casados. E eu não veio na lua de mel, cara. Na lua de mel. Aí eu voltei, eu neguei.
Eita,
um pouco.
Eita, lua de mel boa, hein, cara?
Você me perguntou, mas eu neguei um pouco, né?
É mesmo? No começo você teve aquela...
Não de negar mas de estar preocupado, né? De esperar desenvolver um pouco mais para comemorar, né? Eu sou muito assim, mais pé no chão, né? Mas enfim, foi uma surpresa boa, né?
Boa.
E eu me lembro muito bem que eu estava em processo de reforma para casa Deva, que depois a gente vai falar também
sim,
disso.
Sim, daqui a pouco.
Mas assim, vamos dizer que. Que o dinheirinho que eu tinha ali, eu tava colocando todo na obra.
Aquele pessoal fala, né? Que a cada filho que nasce, você perde um gol.
Aí me veio essa notícia. Eu falei, puta, eu entrei meio em pânico, né? Na hora, eu e minha esposa, mas hoje eu vejo que a...
Foi uma benção, né?
É a melhor,
né,
coisa do
é
mundo.
É a melhor
das... Eu recomendo todo mundo.
Ou seja, segue a recomendação do Felipe, você que tá fazendo nada, pede um Tutano e faz um Noah. Ele vem da geração Enzo, né? Porque ele vem dos nomes já diferentes,
sim,
já,
sim,
né?
Sim. Ah, meu nome é diferente, né, Felipe? Eu não queria um nome...
é muito diferente.
É um nome comum, cara. Nome comum. Não dá, deixa
ele eu... é Noah com H no final?
Com H. N-O-H. De Noé, né?
Noé.
A tradução é de Noé.
Bonito o nome.
É um nome curto, né? E pegou. Hoje tá de
boa.
O dia
que ficar bravo não precisa xingar tanto, gritar alto. Noé!
É,
acabou.
Até às vezes confunde com a minha cadela, que é a Luna, né? Luna!
É, já opa!
Boa, ela olha.
Tô vindo atrás.
Pior, cara.
E aí você mora em Sampa, né? Estuda em escola pública ou particular?
Cara, eu tive uma grande oportunidade.
Ó, você se sente à vontade aí, cara.
Vou comendo.
E aqui na Tutano, cara, você manda isso aqui. Tem comendo.
Pô, eu quero fazer um agradecimento aí também, né? O pessoal da Tutano, como você já agradeceu. Meu parceiro Vitinho aí, que eu nem sabia que tava também envolvido.
O Vitinho é top, o Vitinho Lafete está nesse projeto aqui, cara.
É coisa de qualidade, eu não conhecia e eu, como um bom
comilão, um bom gordinho, já vai estar nos planos aí para pedir em casa.
E, cara, você viu, você se ligou que os caras têm todo cuidado para mandar,
sim,
né?
Sim, cara, sim.
Tanto, você tá de parabéns, viu?
Parabéns mesmo. Voltando a falar, Filipão, eu tive uma grande sorte, cara, de ter uma tia muito querida que era diretora de escola.
Poxa, menino.
Do Santo Agostinho. Só já ouviu falar de Santo Agostinho?
Só tinha que ter me adotado naquela época lá. Santo Agostinho? Claro que eu vi, pô.
Cara, eu estudei a minha vida inteira lá, né? Então foi desde, né, de quando eu tive o primeiro contato, né, com a escola. Peguei a transformação de Tomás Agostinho, depois Tomás de Aquino. Mas sempre no mesmo lugar, ali no Mogilar, né? Então sou muito grato, uma ótima escola até hoje aí. Tenho um bom relacionamento ali com os donos, né, também que me ajudaram muito, né? Eu sou muito grato por ter tido essa oportunidade de ter bolsa, né? Hoje em dia você vê, é tão difícil.
Hoje em dia, né? não é muito difícil, né? Impressionante como o mundo mudou, né?
E dali saíram grandes pessoas, né? Tem muitos amigos dali que estão super bem hoje, assim. Então foi um ensino muito legal.
Foi um ensino que você conseguiu aproveitar. Você conseguiu aplicar e levar pro dia de hoje, no caso, né? Trazer pro dia de hoje, né?
Exato, exatamente. Foi longe, né? E aí me formei, terceiro colegial, tava naquela. Fui muito envolvido com esporte também, viu, Felipe? Desde criança, na natação, depois.
Você jogou tênis, né?
Joguei tênis.
Eu fui na Deva lá.
Né? Você joga, né?
Calma, eu sou classe C, né? Eu tô ali no ranking do clube de campo, eu só não desço mais porque eu não tenho mais pra onde cair.
Mas que legal. O que importa é jogar, né, filho?
Tô jogando sempre.
Mas tá, o ranking eu tenho ouvido falar ali também.
Vou encontrar o. Meu próximo jogo é contra o Gustavo Nogueira do Spock.
Ah, o Gu!
Parceirão, Gustavo Nogueira,
legal,
parceiraço.
Esse é jogo bom, hein?
Esse é jogo
Me
bom.
Chama que eu quero assistir.
E aí você praticou natação, tênis.
De criancinha, né? Mestre Queda, um grande abraço pra ele aí também, lá no clube de campo. Depois fui pro tênis e entre outros, né? Na escola, por exemplo, joguei basquete, joguei handball, até vôlei já joguei. Então eu gostava ali do agito, dessa adrenalina.
Caraca, cara.
Mas o tênis foi o que mais me cativou, assim, na numa idade. Eu joguei dos 13 até os 17. E...
Chegou a pesar no profissional?
Cara, quase. Não fui pró, mas eu queria, né? Eu queria jogar ali até onde eu pudesse, né, ser o melhor, né, evoluir. Nem que eu fosse pra fora, fazer uma faculdade, igual...
Mas, senhor, quais são as dificuldades que um jogador de tênis, que é um esporte, querendo ou não, que no, no nosso país não é pra todos, né? É um esporte caro pra você jogar, se você comprar uma raquete, é um investimento alto. Quais são os obstáculos que você encontra nesse esporte, cara?
Olha, Felipe, não só no tênis, né? Mas no tênis em especial, né? Primeiro que... É um esporte caro, cara. Mas caro em todos os sentidos. A aula,
sim.
A aula não é barata, raquete. Aí vamos falar dos campeonatos. Campeonato, sim. Cara, você vai, por exemplo, um campeonato de São Paulo. Tem a inscrição, tem o transporte, tem a alimentação.
Hospedagem.
Aí se você ganha, você fica. Tem que dormir. Ou senão você volta e volta no dia seguinte. Enfim, quando você vai vendo, dá uma puta grana, né? E a dificuldade é essa, o que a gente vê no Brasil é a falta de incentivo, né, no esporte. Até isso eu quis trazer muito para a Deva, né, apoiando, né, atletas amadores.
Você, né, dá uma aula nisso, né, porque o que a Deva apoia de atletas amadores, cara, abraça o projeto, cara.
A gente até queria muito mais, né, mas a gente faz o que dá, né, e até a gente tem hoje uns mascotinhos, né, que é o Carlinhos aí, que tão fera, cara, tão fera. E tem um futuro aí para ser profissional também. Mas é muito difícil, cara, porque envolve talento, né? Isso conta muito. Acho que, como todos os esportes, o talento
Tem que
ali.
ter o talento, tem que ter o brilho, né?
Você
Também.
tem que nascer ali, né, com o brilho. É muito difícil o esporte individual, Felipe. Assim como o surf, né? São os dois esportes meus prediletos. Porque eu vejo como uma dificuldade muito grande de você dar conta sozinho ali de tudo. E é você e você. Você ganhou, o mérito é seu. Você perdeu,
A
a
culpa é
cagada foi
sua.
sua. Exatamente.
Qualquer deslize, qualquer falta de concentração, um milésimo de segundo pode tomar a sua caída ou a sua glória, né?
E o tênis é muito detalhe, né, Felipe? Você que
Pô,
tá
Deus
jogando,
amado.
cara. E é um puta esporte que também me ensinou
Você tá
muito,
ganhando 5-0,
cara.
do nada o cara te vira. Você fala, meu, como
Pois
que isso
é,
aconteceu?
cara. Eu acho que esses dois esportes que eu citei aí, o surf e o tênis, são os que mais te deixam humildes, sabe? Porque no tênis você pode jogar com... Você nem sabe quem é o cara do lado. Você pode tomar um pau num dia que você vai... Não vê nem a cor da bola.
Sim.
E você tava lá todo achando que ia ganhar. Aí você fala, puta...
Você chega lá com a munhequeira, chega lá todo papapá. E o cara te... O cara chega de chinelo e tira você da quadra, praticamente.
Exato. E a questão de detalhes, né? Uma bola na linha, uma bola na fita. O mental, que eu acho que mais faz o ser humano ali crescer, né, no, na parte mental do tênis, saber estratégia de jogo.
O pessoal tá falando aqui, cara, Felipão, você brilha no tênis. Galera tá te elogiando, galera tá curtindo o nosso papo aqui, cara.
Obrigado, valeu.
E aí, você não joga hoje tênis? Alguma lesão? Parou? Joelho? Porque tênis ele puxa muito o joelho, né?
No meu caso foi a lombar. No meu caso foi a lombar. Eu com 17 anos comecei a surfar. E aí fui picadinho pelo surf, né? Pegava o busão, ia pra praia e passava lá o final de semana.
Você nunca foi baladeiro, cara?
Cara, foi essa época aí que começou, cervejinha. Hoje eu tô tomando, né?
Tomando, né? Um brinde.
Um brinde, é uma terça-feira. Você tirou um pouco do meu regime, mas é um prazer estar aqui tomando com você. Mas já fui, cara, já arregacei muito já, 17, 18, foi longe. Aí o tênis não dá, né, não combina.
Sim.
Aí o surf, como ia lá, não competia nada, né, me jogava na água e saía remando. Aí, beleza, fiquei anos sem pegar na raquete, Felipe. Aí fui morar em São Paulo e tal. Aí eu voltei pra Mogi, tava indo e voltando ainda no fretado. Aí eu falei, meu, preciso voltar, né, fazer alguma coisa, né, tava em São Paulo enlouquecendo em frente ao computador lá 7 anos, trabalhando igual um maluco, e aí voltei a ter esse contato com o tênis, e aí me empolguei, isso deve ter sido 2009, 2010, assim, e aí acabei tendo uma lesão nas costas, né, descobrindo uma hérnia, duas hérnias, e hoje eu sofro muito, assim, com isso, sabe, eu, há 2 meses atrás eu quis jogar mais pesado, né, um tênis, joguei 2 horas e me custou caro, cara. Até hoje não voltei. Então eu tenho que balancear, né? O que, que eu quero, o que, que eu prefiro. Se é o surf, vou dar preferência ao surf, que também dá uma arrebentada.
Desceu,
nas
pegou o Noah, pegou a mulher no carro, família no carro, vai partir o litoral, tem que estar a prancha sua lá.
Ah, tem que estar. Senão nem vou. Eu gostaria de surfar mais, né, Felipe? A gente tem a proximidade aqui com o litoral, né?
O pessoal fala, quando eu falo, não, eu moro em Mogi. Nossa, você mora do lado do litoral. Eu falei, meu, se eu desço uma vez por ano, é muito.
É, então, mas assim, eu tenho amigos que estão na pegada de descer todo dia que tem onda. Desce 5 horas da manhã e eu acho super válido. Eu já fiz isso, né? Só que agora, pai, e com nenezinho e trabalhando pra caramba... Você vai tentando encaixar, hoje eu tento encaixar um dia na semana.
Um dia na semana você consegue surfar ainda, cara. Caramba.
Eu tento ir, né? Ah. Tento ir. Então, às vezes.
Já surfou com o Márcio Ishihara, do
Shaw,
do Bombar?
O Shaw, pô, já surfei. O Shaw tá sumido, né? Faz tempo que eu não falo com ele.
Toda quinta-feira tem um programa dele, né? Do Navegar. Eu sou apresentador. Eu vim todo de Deva, né? Aí ele, ô. O Felipe tá pagando quanto pra gente, pra você entrar de devo aqui? Eu falei, nada, é parceiro nosso. Ele até mandou um salve pra você ao vivo no programa dele. Ele sempre quando a gente viaja, né, pra gravar os barcos, sempre tá de devo também.
Não,
impressionante
ele
como
gosta
você
bastante,
conseguiu.
A gente já conversou muito sobre essa parceria, que ainda vai vir uma parceria legal aí com a...
Tudo tem sua hora, né, cara? Tudo tem seu tempo, né?
Eu gosto muito dele. O trabalho que ele tá fazendo, vi também eles começando, né, com a Bombarco. Hoje, nível que chegou.
Nossa, hoje ele é o maior influenciador náutico do Brasil, cara. Eu lembro que eu fiquei ali na Praça dos Infartados, eu e o Bruno, meu sócio. nós gravando um Corolla dele antigo, fazendo um piloto na rua para saber se teríamos técnica o suficiente para gravar um barco no mar.
Olha lá, cara.
Então foi assim meio que a história da Arte Filmes com Bom Barco começou. É, mas assim, graças ao Bom Barco, ao Márcio, o meu sócio Bruno já foi no Miami Boat Show, em Miami, gravar. Legal. Nós já gravamos os maiores iates aqui no Brasil. Então é uma experiência fora da curva. E agora a gente tá com esse projeto que é o programa Navegar, né? Que aí eu sou o apresentador, que eu não sei porque ele me colocou lá.
Ah,
tô lá.
Isso é bom, cara. Isso é bom. Você trabalha bem isso aí. Tem que me ensinar, porque eu tô aqui um pouco perdido.
Eu tô olhando pra essa costela. Agora é o seguinte, ó, pessoal, aqui vamos dar um salve aí pro Cafá, pra Vera Lúcia Bucal. Deve ser sua parente aí, a Vera Lúcia.
É Bucô.
Bucô, ó, já falando errado. Mandar um abraço pro Alexandre Oliveira, pra Aline Vidinha.
Pô, são todos parceiros.
Tudo parceiro, Cafá, galera aí, Cafá.
Essa família é especial também, Mogi.
Nossa.
Essa família é demais.
Você sabia que o.
Você
sabia que o ATCast, a primeira conversa que eu tive do ATCast foi com o Alexandre. Da Oral Unique. Uhum. Né? E nós fomos almoçar lá no Gabriel, se não me engano. Pediu uma picanha lá. Ele tá todo chique agora, né? Que agora só passa pelo celular o débito dele. Falou que a Vidinha fez uma tecnologia lá, que eu falei, não, agora é tudo pelo celular. E eu mostrei que era pra ser emoji mais. Ele falou, gatão, aquele jeitão dele. É. Cara, sonha alto, isso daí vai ser pequeno esse projeto na sua mão. E vai por esse caminho, né? Explora esses segmentos. E, meu, eu tô com você até o final. Legal. Então, cara, foi o primeiro cara que abraçou o ATCast, né? Nós marcamos o almoço, ele veio me pegar na produtora, falou, tô indo aí, nós vamos almoçar e eu vou escutar você.
Puta, que bacana.
Então, isso que, tipo, alguma coisa que quando você cria relacionamento, né? Transforma cliente em amigo, a Vidinha hoje, eu não vejo a hora de ir pra Ilhabela. Falei pra ele, tô louco aí pra Ilhabela.
São pessoas diferenciadas, né, Felipe? Que acreditam assim, valorizam nosso trabalho.
Se o mundo fosse feito de pessoas assim, hein, Felipe? Cara, tava mais fácil pra gente, né?
Até um parênteses, assim, Felipe, até falando um pouco da Devo, assim, uma coisa que deixa muita gente feliz, né, e satisfeito mesmo, são as pessoas que a gente se relaciona, nossos fornecedores, toda a cadeia de produção e os nossos clientes, né? A gente sente muito que são pessoas assim especiais, né? Que estão ali numa busca, num nível de consciência assim bem bacana, né? Cada um ali do seu jeito, mas tentando agregar de alguma forma, né? Então, eu acho que isso vem bastante do nosso logotipo, né? Que são as mãos.
Sim.
Assim. E eu costumo até falar que a nossa loja, a entrada dela ali parece que filtra, né? Aquela energia que não tá muito legal,
cara. Cara, isso é muito, né?
Cara,
quando eu entro na loja da Devo, cara, se eu tô com minha conta negativa, se eu tô mal-humorado, parece que muda tudo. Que na verdade eu precisava ficar lá um bom tempo, viu? Porque a energia da loja, até a vibe, né, do atendimento, o perfil dos vendedores, né, que tava na Devo, parece que todo mundo é muito energizado com a marca, né, cara? Eu acho que esse é um grande diferencial. Vamos falar da Devo?
Vamos lá.
Dar um abraço pro meu pai aqui, meu pai e minha mãe, ó, Antônio Palmeira e Claudete Palmeira. Mãe, hoje, por mais que você cozinhe muito bem, mano, olha aqui, ó, o que a Tutana me mandou. Eu vou ver se eu passo aí pra deixar um pedacinho pra você, que você tá merecendo enquanto o Felipe come. Mas, mãe...
Só que minha esposa era
Bete Palmeira é a melhor cozinheira do mundo. Eu vou lá, não consigo emagrecer. Aline Vidinha, realmente é uma energia maravilhosa.
Legal, Aline, um beijo.
Silmara Medeiros, até minha sogra tá me assistindo aqui. Agora eu tenho sogra, viu? 2021, ano da pandemia.
Tomar cuidado com falar aqui, hein?
Agora não posso mais falar, não. Agora já vi que minha sogra tá online.
Minha sogra deve estar online também.
É, agora a gente não pode falar. Um beijo, sogra. Beijo, tô esperando aquela dobradinha que você prometeu pra mim até hoje. Cara, você falou do logo, né? Tá aqui o logo, beleza. E como que foi a parte de criação da Devo, né? Como que surgiu a ideia, quando você falou assim, pô, eu vou ter uma marca. Uhum. E quando você teve essa ideia, né? Qual era o seu maior propósito?
Cara, foi tudo assim. Pra mim foi tudo novo e tudo de repente. Tanto que não foi eu que criei a própria Devo. Foi o meu sócio, o Danilo. Danilo, você conhece, conhece também. E foi bem assim, foi no ano de... Em 2010, nós fizemos uma viagem para Costa Rica para surfar, né? Eu, ele e mais dois amigos. E ele já estava fazendo umas camisetas, meio que por hobby, assim. Ele estava muito envolvido no yoga.
E foi daí que ele criou essas mãos, que significa namastê.
Namastê, essas mãos então vêm do yoga.
Isso, é um cumprimento hindu, Felipe. O namastê, ele significa assim: o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você.
Entendi.
Isso não tem nada a ver
com religião nenhuma.
Nada, tanto que eu mesmo, assim, sempre fui bem afastado de religiões, assim, né? Mas é um respeito, né? É uma saudação. E aí eu comecei a ver ele fazendo esse movimento, porque ele vendia pra gente, amigos, né? Fazia um churrasquinho na casa dele, mostrava lá as camisetas e a gente babava, né? Puta, ele tem um dom de criação, de estampa, de desenhos muito bom, né? Então ele começou, chamava Namastê, tanto que é da mão.
Sim.
E aí não deu certo, porque já tinha uma... Na época, acho que era uma confecção de aventais hospitalares, que daí travou esse nome. E aí foi quando ele ficou sem nome durante um tempo, foi quando a gente viajou. E eu voltei para Mogi com essa ideia de empreender. Eu tinha feito uma pós-graduação em São Paulo, eu falei, puta...
Você fez pós do que, não? Você lembra?
Fiz de gestão estratégica de vendas e marketing. E eu te falo que, assim, eu sou formado em turismo, sou turismólogo, né? Trabalhei em companhia aérea.
Caraca!
Ele companheira durante um bom tempo, né? Eu amo viajar, amo conhecer lugares, pessoas. E fui muito feliz, né, no turismo, né? Mas o trabalho do dia a dia não era uma coisa que estava me satisfazendo. Então eu falei, eu gostaria de empreender alguma coisa. E voltei para Mogi pensando em um monte de coisa. Alimentação, comércio e tudo mais. E aí eu vi uma oportunidade com o Danilo. Porque eu senti que ele estava... Ele mesmo falou, cara... Tô fazendo as camisetas aqui, mas...
Não tá vingando.
Acho que vou desencanar, né? Não tá... É difícil, cara, ser sozinho ainda.
Nossa.
Fazer tudo, né? E aí nós fizemos um teste, né? Como nós somos muitos amigos, né? Muita gente até...
Você tem uma rede de relacionamento muito grande devido a essa infância de morar em São Paulo, Mogi, surf, balada. Você deve ter criado um network muito...
Tem, eu falo assim, eu até penso esses dias, Felipe, assim, a história da nossa vida... Ela se faz muito com relacionamentos, né? E eu tive uma grande oportunidade de estar em vários, né? No clube, na natação, no basquete,
sim,
no surf, no tênis, na escola, no inglês. E vai muito de como a gente age, né? Então eu sempre fui uma pessoa que...
Bem relacionado.
Eu recebia muito bem as pessoas, tentava ali olhar a parte boa de todo mundo. E então, assim, eu criei ao longo da minha vida... pouquíssimas inimizades, né? Então, eu acho que esse é um bom segredo pra você, né? Você vê, eu tenho amigos que o Facebook me lembrou, cara, que eu nem lembrava, assim, de 20 anos atrás, de infância, que eu falava, cara, esse cara existe, verdade.
Cara, mas esse é um ponto que você coloca, que só pra abrir uma vírgulazinha aí, que é muito bacana, cara, que quando você fala, né, de receber e tal... Por exemplo, nós não somos... amigos de longas datas, eu não sei da sua vida, você não sabe da minha vida, mas eu acho que em 3 encontros que nós tivemos, cara, de pessoal, eu falei, meu, esse cara tem uma energia fora da curva, esse cara é do bem, é assim como o Alexandre e a Aline vinham falar, essa pessoa é do bem, é um cara que compensa você estar perto, é um cara que vale a pena você correr junto, né? Tanto é que antes do ATCast nascer, eu tava com a proposta lá, Felipe, cara, isso tem que estar a Deva aqui, cara, a Deva precisa estar aqui. E você falou, não, Felipão, nós vamos estar aí de um jeito ou de outro, a Deva vai estar aí.
Pra nós é um prazer aí ver, né, esse novo formato, né, esse conteúdo, entretenimento, né, então, mas foi assim, cara, foi assim que as coisas foram fluindo, né, com amizade.
E aí ele tava com aquela dificuldade de engatar o negócio, né?
Ele tava quase desistindo, daí eu falei, vamos fazer um teste, vamos juntos, né? Felipe, eu nunca tive um sonho de ter uma marca, cara.
Você nunca sonhou em ter uma marca?
Nunca, cara. Já sonhei em ser tenista profissional, em ter uma pousada numa praia de frente a uma onda perfeita, mas uma marca de roupa, até porque... Sabe a verdade? Eu sou muito largado, cara. Cara, olha, eu posso até falar que essa camiseta aqui minha, ela tem uns 5 anos, cara.
Produto bom.
Eu não sei se eu faço camiseta pra durar, mas, né, com qualidade ou pra que... Não, tô brincando. A gente faz as camisetas realmente pra, se tem um bom cuidado de lavagem e tal, pra durarem, né? Então essa eu gosto, eu não sou uma pessoa que fui consumista, né, a minha vida toda. Então, assim, eu nunca pensei em ter uma marca e não sou tão, assim, hoje, é claro, pelo trabalho, preciso estar atualizado, né, sobre a moda. Mas eu prefiro deixar essa parte para quem já estudou e tudo mais. Então foi assim, cara. Quando a gente firmou essa parceria, a gente começou juntos, né? Ir nas fábricas de tecido, ir nas confecções, nos bordados, nas estamparias. E foi um mundo, assim, que os dois ali pegavam o carro e ia.
Porta a porta.
Cara, a gente já... Cara,
e como que você escuta, né? Na voz que você forçou para a fábrica. Tecido. Esse pessoal tá acostumado com uma grande demanda, talvez. E vocês estavam ali, tipo, não tava na mesma vibe que a indústria tava, né?
Cara, essa...
Quantos não, de repente, você teve que escutar, cara?
Muitos, muitos, cara. Quando a gente começou, né, há 11 anos, o mercado era muito diferente, né? Então a primeira coisa, assim, cara, onde que tal marca produz? Onde que aquela marca faz? Vamos chegar nessa fábrica, vamos lá.
Você não é uma marca inspiradora?
Cara, inspiradora.
Antes de Devo, o que você vestia, por exemplo?
Puta, eu vestia muita marca de surf mesmo.
Kicksilver?
É, Ripcurl, Kicksilver.
Já teve aquele tênis verdinho do Ripcurl? Aquela botinha verdinha da Ripcurl?
Não, cara, não. Mas daí,
era meu sonho de consumo aquele tênis.
Não, mas andava, tem umas fotos hoje, assim, muito mais largado do que eu ando hoje, assim. Mas nunca tive tanto isso, Felipe, até porque eu nunca liguei, sabe? Então eu sou o irmão mais novo, então sou daqueles que vai pegando camiseta, usava as camisetas largas do irmão mais velho.
Você também era assim, cara?
Uhum.
São em quantos irmãos lá?
Três. É, eu e mais dois.
Nós somos em seis em casa e eu sou o caçula.
É, eu sou o caçulinha.
Então pensa, o meu irmão Jonatas, né? O Jonas esses dias foi lá na Devo, né?
Sim.
E eu usava as roupas dele.
Então.
Só que eu tinha que esperar a roupa praticamente virar um pano de chão pra eu poder usar.
Então,
ele usava até o talo a roupa.
E eu também. A diferença com o meu irmão é 5 anos, né? Então, assim, às vezes no Natal eu ganhava 5 camisetas, independente se era gostava ou não, eu usava, né? Então nunca fui muito. Comecei a ser um pouco quando eu comecei a trabalhar em São Paulo, comecei a ter um meu dinheirinho e tal, mas nunca fui muito assim. Então, assim, tem algumas marcas, né, que hoje. Assim, são referências, né? Eu gosto muito de uma marca que chama Pipe. É uma marca
Pipe.
Daqui do Brasil mesmo, bem bacana. Gosto muito do propósito deles. Mas, assim, a gente começou a fuçar
tudo. E aí
vocês
tomaram os não da vida, né? Que o empreendedor toma. Vocês começaram a fuçar tudo. E aí?
Cara, aí chegava, eu quero fazer 50 camisetas. Cara, não, cara.
Puta merda, cada um risada.
Aqui é 200, iguais, da mesma cor, da mesma estampa. Então, puta, obrigado. Então a gente ia numas costureiras mesmo, né? Começou assim, costureira de fundo de quintal e a gente olhava assim e tinha vários lugares que a gente acabava, né? Quando a gente começou a fazer as coleções, a crescer, a gente, sei lá, investia 20 mil em tecido e deixava numa casa assim das costureiras, saía de lá com aquele aperto assim no coração, falava, puta que pariu, será que vai
roubar essa casa?
Mas dava tudo certo, cara, tudo certo, né? E uma coisa desde o início que eu sempre quis, né, foi prezar muito a qualidade, né, Felipe? Então, testes, né, a gente errou muito, né?
Quando foi a primeira amostra da Devo, vocês já, putz, não, vão ter que melhorar.
É sempre assim, né, era tudo novidade, então pelo menos assim, vamos comprar o tecido mais top, vamos numa costureira mais top. Então isso eu vejo que é um conjunto de fatores, né, isso influencia em custo, né, hoje em dia a gente se recusa a... Por exemplo, ir no Brás, dar lá para um boliviano, para alguém ali que trabalha em condições precárias.
Até porque não bate com o propósito da marca, né?
Não é. A gente acredita que todo mundo que está ali, que toca ali no pano, no tecido, no corte, na estampa, todo mundo está envolvido e tem que estar sendo digno ali no que ele está fazendo, né, no trabalho. Porque isso influencia a energia também, né? Então a gente nunca procurou o caminho mais fácil, vamos dizer assim. Hoje, né, o mercado está muito diferente, veio China, veio pandemia, veio muita coisa que muitas confecções quebraram, muitas confecções estão dando essa oportunidade para os novos, né? Então hoje, até uma dica para quem está começando marca, para quem tem essa vontade, hoje o caminho está muito mais fácil, galera, aproveitem, mas não que seja fácil.
Nunca é fácil, né?
Não é fácil.
Nunca,
cara.
O caminho de empreendedor vai ser fácil, né?
Exatamente.
E aí surgiu a Devo, então. Eles começaram.
Aí surgiu a Deva, cara. O Danilo falou em Deva, né? Na época de escolher o
Como
nome.
Como que veio o nome Deva? De onde veio Deva, cara?
E olha a coincidência. Foi
um nome tão da hora, né? Deva.
Ah, Deva significa Deus na língua indonésia. E por que que eu falei, caraca, que coincidência. Acho que eu tenho que estar junto com o Dan, né? Porque eu tinha acabado de voltar também da Indonésia, de Bali. E eu fiquei num hotel que chamava Deva, Deva Baratada. Eu falei, puta, da onde você escolheu esse nome? Ele falou, cara, pesquisei e tal. Eu falei, então é ele, vamos lá.
Deva.
Ele falou, puta, fechou, aí já viu o registro, deu tudo certo. Então hoje, assim, é claro que a pronúncia confunde muito, né? Nós temos clientes que falam Deva, Diva, Deua, mas a gente pronuncia aqui como Deva mesmo, né? Como se fosse um V. E aí surgiu, e aí foi o começo aí de uma longa jornada.
E quando você sentiu que tipo, você tava na rota certa, você tava no caminho, que falou, meu, isso aqui vai dar certo. Quando você falou, meu, tá dando certo, vai. Quando despertou aquele empreendedor, eu preciso descarregar mais energia nisso.
Cara, eu acho que o primeiro passo é a gente não se precipitar em esperar um retorno imediato, né? Eu conheço muita gente que investe.
Tem muita gente que...
empresa, e o mês que vem não
já
deu
tá
certo,
rico.
Puta, não... Então, assim, a gente teve algumas oportunidades, Felipe, que até hoje eu faço questão de falar porque ajudou muito, né? As nossas mães, né? Por exemplo, a tia Alzira, que é a mãe do Danilo, Deva começou ali numa sala, na casa dela, né? A gente fez o primeiro móvel ali na casa dela. Então, a gente começou... primeiro nos bazares, né?
História Disney, né? Ali, bem pequenininho.
Vou te contar, vou te contar. Cara, começou com o Danilo vendendo em churrasco, nos nossos churrascos. Aí a gente começou, foi quando eu virei sócio, aí a gente falou, puta, agora vai ser a primeira coleção. Vamos pensar como que a gente vai fazer, né? E aí que a gente deu essa estudada, né? Em como que cria. Como a gente tinha voltado da Costa Rica, a gente intitulou a coleção Pura Vida. Pura Vida é uma expressão muito famosa, né, na Costa Rica, que é, ah, beleza, ok, né, vibe e tal. Você chega lá, se um dia você for, você vai, pura vida, tá ligado? É isso. E a gente quis fazer com algumas estampas, né, relacionadas à nossa viagem e tudo mais, então surgiu essa primeira coleção. E aí, a partir daí, isso foi ali na casa dela, né, a gente ficou indo um tempo ali, coincidentemente foi quando surgiu o Facebook. E aí no Facebook eu lembro que o Dan já fez uma página ali da Deva. E aí, cara...
E aquela época que o Facebook engajava, entregava demais.
Era muito diferente. Bombou, cara.
Diferente de hoje,
era
né?
Muito diferente.
Você faz
pagar,
um,
né?
Faz um post pra 5 amigos, chega só na família.
Exato, cara. Aí o que que aconteceu? A gente colocava um banner da Deva ali na porta da casa deles, né? O Danilo morava lá até. E ficava ali no Face, né? E aí começaram a vir. A maioria amigos, pessoas que a gente já conhecia, vem um amigo do amigo. Quando a gente viu, tava vindo gente que a gente nem imaginava quem era, né? Foi aí que a gente parou e falou, puta, cara, acho que o negócio tá legal, né? Até por segurança, assim, melhor sair daqui da casa da tia e vamos ver um ponto, né? Foi aonde, foi em 2011 que a gente decidiu abrir nossa primeira loja, que era ali perto da Avenida São Paulo.
Nação, perto da Rua da Ação Academia.
Em frente à Academia Ação, né? Então ali a gente pegou, fomos pra cima ali, investimos, né? Reformamos.
E sempre naquela decoração, aquela harmonização, sempre levando a energia da marca. Impressionante, né, cara?
Ali já foi criada a primeira identidade de loja, né? Com uma grama assim, artificial, né? Na parede. Mas foi impressionante que era só eu e ele, né? Então eu lembro até hoje o dia que a gente arrumou a loja, deixou tudo bonitinho, abrimos as portas, ficou um dos dois assim, um olhando pro outro, falou, e aí, quem que vai entrar, né? Vai entrar alguém?
Ai.
Cara, e foram dias, meses, anos, né? Essa vibe foi assim que tudo começou, cara. Foi indo outro, indicação, e aí, ao mesmo tempo, a gente foi sentindo a necessidade dos produtos, né? Pô, o que que estão pedindo? O que que é isso? Era só masculina, né? Depois veio feminino, isso, aquilo. Uma faixa etária grande ali de público também, né? Hoje eu falo que a Deva é pra todos, sabe, Felipe? Eu não coloco
um nicho perfil. Exclusivo, né? Um perfil, né?
Não coloco. Até porque a proposta, né? O grande propósito da Deva é mostrar pro mundo que o bem existe, né? Então a gente até fala, onde
que
a Deva,
o
bem está
existe.
Sendo feito.
Caramba,
até
cara.
No nosso bonezinho aí tem essa, essa. Então, assim, como que eu vou limitar só pra molecada, só pra surfista, só pra amigo skatista? Eu mesmo tenho amigo de tudo quanto é tipo, né? Então,
de várias assim, tribos e
tal. De várias tribos. Pô, e também pra classes sociais, né? Então, a gente tinha uma preocupação muito grande de ser uma marca que tem um preço acessível, né? Com um custo bom, um custo-benefício, né? E a gente conseguiu ainda segurar durante muitos anos. É claro que depois você investe em uma loja, você investe isso, naquilo que não tem inflação, não tem como manter. Mas hoje eu ainda vejo que é uma empresa que está ali competitiva, né, em relação ao preço.
Agora, quando você falou, né, pô, foi crescendo, a galera foi comprando, a gente fomos vendo a necessidade. Cara, qual foi a sensação quando você pega a sua família, você está na praia, e você vê uma pessoa que praticamente você não conhece vestindo a sua roupa. Cara, isso é uma viagem muito, muito, muito. Você tá ali na beira do mar, o cara passa de deva.
Cara, isso começou há alguns anos, né? No começo, a gente até hoje é bem exclusivo, viu, Felipe? É legal falar, por exemplo, uma camiseta dessa, uma dessa que eu tô, a gente faz em média 20, 30 no máximo. No mundo, né? Então, assim... Cara, a amplitude que deu, né, hoje o negócio, então a gente permanece bem exclusivo. Só que antes, como a gente vendia ali nos churrascos, você via muita gente com camiseta igual, né, na rua, né? Só que você via, era amigo. Né?
Sim, é normal, o cara tá apoiando meu negócio, brother, tá comprando minha marca, beleza.
É, mas depois, cara, quando veio aquela pessoa que você via na rua e você fala, cara, quem que é? Nossa, e a gente vê de longe, cara. Eu vejo de longe ali uma mãozinha, um boné, nem que seja aquela basic, essa etiquetinha
da
sua mãe.
Sim, sim, sim.
Eu sei, eu consigo ver de longe. E, cara, não tem satisfação maior, cara, entendeu? Trabalho ali, você vê assim, é muito trabalho até chegar nisso, até chegar nas pessoas com o objetivo delas estarem usando em momentos de felicidade, né? Então... Pô, numa baladinha, numa praia, você vê a galera usando. Puta, eu acho que é o que motiva, né? A gente continuar, né? Continuar firme e forte, assim.
Quando você diz o que motiva continuar firme e forte, vem a pandemia. Como que você teve que se reinventar na pandemia, cara?
Olha, filho.
Porque você praticamente, que nos bastidores falou, cara, eu tô me desdobrando em praticamente... Meu dia tá tendo que ter 48 horas, né? Do empreendedor nessa pandemia.
A pandemia até... Nossa, um grande abraço a todos os empreendedores, né? A todos os amigos aí, empresários, né? E também um abraço àqueles que perderam alguém, né? Também,
sim,
né?
Sim.
Uma situação bem delicada. Eu encarei assim, a pandemia com muita seriedade e tristeza, principalmente porque a gente teve que fazer muitas mudanças, né? No sentido que de diminuir a operação.
Sim.
Né? A gente teve que, infelizmente, dispensar 3 amigas, né? Hoje eu falo amigas porque a gente cria um relacionamento de amizade. E foi um dos dias mais tristes, assim, da pandemia, porque foi no auge, a gente não podia nem abraçar, né? Estava todo mundo ali.
Caraca, meu.
E jogamos real, né? Que era real, né? Real, assim, não vai bater as contas. Não vai bater as contas.
E aí tem que falar um pouco como empresa, não tem jeito, né?
Eu sou muito coração, né? Eu sou muito coração, Felipe.
E a empresa lá atrás grita, né?
Eu não queria. Eu fui assessorado por um consultor financeiro que falou, cara, em outras palavras, ele falou, não tem querer. É atitude, você tem que fazer isso e tal. Então, vamos dizer que a gente adequou tudo, ajustou equipe, né? Eu e o Danilo, nós ficamos sozinhos, trabalhando no comercial e vendas, né? Com a nossa querida Andréia, que é do administrativo, tem uma função muito importante ali, ela controla toda a empresa, né? Só que eu e o Danilo voltou para a loja 100%, loja fechada, loja aberta, nós ali. Aí a gente foi pro WhatsApp, já que então nós ainda não temos, né, um site. Já tivemos, sim, demos um passo para trás no passado, mas está nos planos aí futuros da gente voltar com o e-commerce. Mas até então, hoje o principal canal de vendas é o meu WhatsApp. Hoje está aqui o meu WhatsApp.
Seu WhatsApp particular, tá aí.
Particular, mas funciona que é uma beleza, aí pode mandar mensagem a qualquer hora que eu respondo, e foi sendo essa solução, né? A primeira esperança que a gente teve, Felipe, foi assim, a gente criou um voucher. Um voucher que a pessoa comprava antecipado.
Sim.
E usava depois.
nisso a gente viu o quanto que a gente é querido, né? Porque
teve uma boa aceitação, a galera apoiando.
Eu lembro que foi um mês que salvou o mês, as contas e tudo, por causa do voucher, né?
Caraca.
E aí, através disso, a gente começou a ver que o Whats já existia, mas a gente começou a falar, pô, agora é o Whats 100%. Então, ia pra loja, nós dois ficava ali, dobrava a peça, esticava isso, aquilo, WhatsApp, mandava foto e tal, negociava preço, bum, 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 pegava o carro e ia entregar. Foi
assim. Tudo vocês.
Tudo a gente.
Pessoal, acho que empreender no Brasil, cara, é fácil. E é legal que você comentou isso, porque eu lembro no começo da pandemia na Arte Ciúmes, né? O meu sócio Bruno foi cuidar da expansão das franquias, que estava no momento que precisava de dar apoio para nossas franquias. Cara, eu acho que eu e o meu funcionário, né, o Paulo Tarini, nós produzimos, juntos, eu acredito que nós produzimos mais de 130 lives, cara.
Eu lembro, participei.
Eu tinha dia que eu tinha 3 lives no mesmo dia, cara, tira equipamento, coloca equipamento. Eu chegava em casa mal, praticamente dormia.
Mas que bom, né, cara? Isso foi uma grande oportunidade, uma grande sacada que vocês tiveram pra ir pra esse lado aí. Mérito total de vocês, que todo mundo teve que se adequar.
Né? Todo mundo.
A gente se adequou como dá. Sim. Né? E o que você falou, eu mesmo, você que entregava, cara, eu fazia muita coisa, já fiz e ainda faço. Sim. Tipo, varria muita loja, dobrava 500 peças, eu mesmo dobrava, eu Danilo, dobrava, ensacava, etiquetava, vendia. E hoje a gente tem uma estrutura que no operacional de loja, tá eu, o Gabriel, grande abraço aí, Gabriel, meu braço.
Salve, dele. Gabi!
De vendas lá, entrou com o propósito da Deva aí muito bem definido, entendeu bem e tá desempenhando um ótimo trabalho lá. Até porque eu fico nessas correrias, né, de estamparia, de produção, então eu preciso ter alguém. Né,
achar um cara pra trabalhar, achar uma pessoa pra trabalhar com perfil Deva é difícil.
Cara,
pegar esse filtro, porque eu sempre quando entrei na Deva, parece que você, meu, de fato seleciona a dedo as pessoas ali, porque todo mundo conversa a mesma língua que você propaga no mercado, né, cara?
A gente se preocupa muito, porque é a nossa cara, né? Você que, a pessoa que nunca foi lá, e é muito importante quem tá ali para dar o primeiro contato, o primeiro atendimento. Então, cara, vivendo e aprendendo, né?
Tem os acertos, tem os erros.
Não é fácil ser chefe, né? Não é fácil contratar, né? Então, assim, a gente aprendeu muito com todos que passaram ali por lá, né? Até hoje aprende, mas a gente sempre quis, o desafio era mostrar o que é Deva, né? E eu vejo, sabe, que o que funcionava? O dia a dia. O dia a dia as pessoas viam como a gente lidava, como a gente colocava ali todo o empenho, todo o carinho, o amor naquilo que a gente estava fazendo. E simplesmente elas viam que tudo aquilo que estava acontecendo tinha seu merecimento, né?
Sim.
Então, até hoje aí, um beijo, vai, para todas aí que passaram. Não vou falar nomes, mas um beijo para todas
que passaram pra Deva, sim, sim.
Foram todas muito especiais, assim, todas e todos, né? A gente teve também. Sim. Mas é um grande desafio, né? Você passar a sua empresa, a imagem para outras pessoas.
É um baita desafio, cara. E isso, a Deva? Deixa eu falar. A Deva, ela é pro mundo, né? Ela tá internacional, já tem consumo internacional. Como que foi essa primeira? Nós falamos da primeira venda aí na praia, você tá lá na praia, pô, o cara tá usando Deva. Mas e aí, quando a Deva chega no mundo, cara?
Cara, tá bem próximo, né, cara? A gente, até com a pandemia, mudou, né? Muita coisa, muitos pensamentos também. Eu e o Danilo, nós sempre tivemos ali aquela zona de conforto de que, tá virando, né? O lance que eu falei dele morar na casa da mãe, eu morei depois na casa da minha mãe num bom tempo, então assim, a gente não tinha aquela vida igual eu tenho hoje de família, de filho, sim, de conta ali pra pagar, então isso ajudou muito a gente no começo.
Na casa da mãe sempre é mais fácil, né?
Pô, cara, eu filava uma comida e hoje eu filo da minha sogra, é o meu melhor almoço de Mogi, eu ainda vou lá todo dia, mas assim, são pequenos detalhes que fez com que a gente, assim, não encanasse tanto em, puta, eu vou ganhar dinheiro, eu vou aqui. A gente teve muita paciência, né? E tem tido ainda, né, até agora.
Sim.
Porque as coisas não são
a
fáceis.
A pandemia faz uma curva, você tem que repensar tudo de novo, né?
Exato, cara. E aí, assim, a gente já teve vendas aí para os Estados Unidos, né? A gente tem um parceiro em Nova York, um grande parceiro do Jiu-Jitsu, tem uma academia lá também, que vira e mexe, faz lá os uniformes. E os Estados Unidos também. A gente já teve no Japão, né? Pessoas que.
Ah, que top,
é, mas tudo através do WhatsApp. Manda um WhatsApp, tal, bum, 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 viu aquilo, viu um atleta, viu uma pessoa usando, gostou também. Mas a gente sabe, Felipe, do potencial, cara. A gente sabe, muita gente vem e fala, cara, como que vocês estão ainda só emoji? Como que vocês não vendem, não tem e-commerce? Eu entendo, né? Talvez eu, se fosse ao contrário, também falaria isso. Mas no dia a dia...
Não é assim, né?
Não
dia-a-dia.
É assim, cara. Não é. Mas tá no caminho, né? A gente tá passando por um processo pessoal mesmo. É, todos ali de marca, de visão, do que a gente quer, de onde a gente quer chegar. E tá traçando já novos planos, né?
Cara, é interessante quando você entrou nessa questão. Uma das perguntas que eu recebi no meu Insta é... Como funciona, cara, um processo criativo de uma nova campanha da Deva, né? Como que. Qual que é a resenha que vocês fazem? Tipo, isso passa por. Você dá pitaco, cara? Tipo, meu, não, isso aqui tem que ser assim? Ou é algo que você fala, não, você entende mais e é isso?
É, não, cara, agora, né, atualmente, o Dan, ele tá fora do operacional de loja, né? De toda a parte comercial, administrativa. Ele tá cuidando das estampas, né, de, e das artes que a gente pede. Então eu dou pitaco, sempre dou, adoro dar pitaco ali. Faz uma estampa do Bob, Danilo, pelo amor de Deus, aí que eu...
O Lobinho?
O Lobinho
é o pitaco seu?
É, não, pior que não, cara. O Lobinho ele fez, eu falei, ah, não acredito que você fez, né? E vai vir uma da Águia aí maravilhosa também. Mas basicamente é assim, a gente define um tema de coleção, e aí a partir do tema... Eu jogo ali, a gente, né? Ele pega um dia e desenvolve, né? Várias.
O tema se inspira no quê? Quando vocês vão definir um tema, cara? Vamos descer nessa criação aí.
É, cara, é muito assim.
Pô, vamos definir. Eu imagino a reunião da Deva. Vocês estão lá naquele espaço maravilhoso de vocês, que é a Casa Deva, pra quem não conhece, cara. Passa o endereço certinho, que aquela rua mora o meu amigo Rodrigo do Divino Fogão,
uhum.
que ele patrocina o nosso programa e usa a Deva também.
Legal,
fica praticamente, cara, na frente do apartamento dele.
Legal, é na Avenida Laurinda Cardoso de Melo Freire, ali próximo à Praça dos Infartados, né? É, bem em frente ao Colégio São Marcos, né? Salão da Toshi ali. Mas voltando a falar da criação, é assim, a gente define um tema da coleção e aí o Danilo vai e faz as estampas, né? Sai muita coisa boa, tanto que toda coleção a gente corta várias estampas com dor no coração, né? A gente até brinca que fala, meu,
caraca,
vamos guardar essas que a gente fazer uma coleção só dessas, né? Porque não dá para fazer muitas, né? E bom, em relação a design mesmo de moda, né, a gente já tem fornecedores, né? Hoje, uhum, em dia a gente tem a nossa modelagem já de muitos anos, que a gente vai alinhando, testando novos tecidos. Tem as nossas confecções que já apresentam, já conhecem o nosso perfil, tem estilistas que já falam, ó, hoje tá legal uma camiseta mais comprida, o que, que você acha disso, daquilo? Então a gente bate esse papo, né, em termos de produção, tanto feminino também. Hoje o feminino nós entramos também com multimarcas, né? A gente sempre relutou durante muitos anos, queria Deva, mas eu confesso que é muito difícil, né, você produzir roupas femininas, é muito difícil, né? Não é igual uma camiseta, uma polo.
O homem é mais fácil de agradar.
O homem, se tá sobrando um pouquinho ali e lá, muitas vezes passa batido. Agora a mulher, sim, primeiro que o corpo, né, já é... São várias formas, tamanhos, busto, bunda, enfim. E aí a gente trouxe algumas marcas bem bacanas que tem assim, segue a linha do perfil da Deva. E tá dando muito certo, cara. E uma curiosidade, hoje vai mais mulher na Deva do que homem.
Caraca, uma marca que nasce voltada ao público masculino, aí muda seu mindset, né?
Uhum.
Vira, não, vamos atender todo mundo, porque onde perpetuar o bem, a Deva tem que estar. Tem de criança, masculino, e hoje o maior público é o feminino.
Cara,
que história inspiradora. A galera no chat tá comentando, meu, que história inspiradora da Deva.
Ah, obrigado.
Talvez ninguém sabia a fundo, né? E a ideia do Altecast é exatamente isso, né? Explorar. Com Carioca, eu bati esse papo de como, né? Quem não conhece o Carioca em Mogi das Cruzes, né?
Eu vi.
Mas além de tudo isso que você comentou, antes de entrar numa pergunta que eu tô aqui guardando para um prompt time certo, cara, existe, né? E aí você pode falar, se você sentir bem à vontade, existe algum atleta, tipo assim, meu, eu quero que um dia esse cara vista a Deva?
Puta, cara.
Nem sei porque eu tirei da onde eu tirei essa pergunta, talvez nem era que fosse essa pergunta que eu ia fazer.
Mas é uma boa pergunta, né?
Tá vendo? Chupa, que é uma boa pergunta.
Não, ótima pergunta, né?
Mas tem esse cara, pô, eu queria uma vez que esse cara, tipo, vestisse, usasse Deva, né? Como uma pessoa, né?
É, cara, a gente, assim, né? A gente é muito, muito honrado, né? Com as pessoas que vestem, que consomem, né? Nos apoios que a gente dá com todos os atletas, né? Que já passaram.
Tem uma galerinha boa já, né?
Todas as pessoas aí que estão há anos aí. Um abraço aí a todos os parceiros aí da Deva, do esporte, né? Da parte social também, que depois a gente vai falar.
Sim.
Cara, eu vou te contar uma história que caiu na pessoa certa, né? Teve um dia que eu acordei, já faz uns bons anos, assim, uns 5 anos, eu acho, que eu acordei, assim, né? Acorda, assim, já pega o celular na hora,
sim,
né? E aí eu acordei e já vi uma mensagem, umas fotos, assim, olha isso, olha isso. Aí eu vejo, é o Rodrigo Hilbert, com boné da Deva.
Caraca, na cara, praia. Rodrigo, você sabia disso? Hilbert, você sabia, cara? O homem perfeito, cara.
Pô, você falando um cara, cara. Dizem por aí, né? Não, ele é foda mesmo. Ele é um cara...
O cara construiu a própria casinha pra filha dele.
O cara é foda. E aí eu, assim, caraca, da Deva? Como é que é? Será que tão falsificado? Da onde veio, né? E aí eu descobri que foi através de um amigo, né, que mora no Rio muitos anos, que trabalha com a pessoa em comum, que tal e tal, e encontrou um dia o Rodrigo e ele que gostou. Ele falou, pô, da hora esse boné aí. Aí ele falou, ah, então tá, é seu. E aí saiu em várias revistas e tal. Não teve, né, um retorno, nossa, bombou, porque ele tem já, né,
sim,
patrocínio,
sim.
Não pode marcar, não pode postar nada. Mas foi muito satisfatório. De ver, né? E aí, recentemente também, um cara que eu sou fã também é o Gabriel Pensador.
Gabriel Pensador. Ele recentemente postou, né?
Ele gravou um clipe.
Saiu
um
clipe, vi.
O mais novo clipe dele, quem puder, vejam lá, né, na página dele. E foi uma surpresa também. Eu tava em casa ali, eu sigo ele, né? Daí, de repente, eu olho... E como eu te falei, na vez de longe, né?
Sim, sim.
E a história com ele foi outra história. Foi assim, há uns 2 anos, a gente tem um grande irmão, que eu falo, né? Não digo nem atleta, um grande irmão, que ele é peruano. Ele mora no norte do Peru, surfista, né? Ele mora no deserto do Peru, numa região bem humilde, assim, nada de luxo, só que tem ondas perfeitas. Então vai gente do mundo inteiro surfar lá. E o Gabriel é surfista. O Gabriel surfa bem, cara. Surfando é grande, sim, e tal. E aí um dia eu tava lá, esses 2 anos atrás, e esse meu irmão, meu amigo, me fez um FaceTime, assim. Eu tava no meio da loja. E ele é meio maluco, né? Porque ele fez o FaceTime mostrando. O Gabriel tava tirando o John, né? Que é aquelas roupas de, sim, borracha, assim. Eu até fiquei com vergonha, né? Eu falei, segundo, depois você me chama, cara. O cara,
eu vi que... Olha o nudes do lado aí.
Ele tava lá, ele, não, tô aqui com o Gabriel. Pô, o Gabriel foi super sangue bom. Ô, Felipe, que legal, da hora que você ajuda o garoto aqui. O garoto tá gente boa e tal. Enfim, daí ele falou, ó, então me passa o contato aí, que eu quero fazer o contato com você aqui no Brasil, né? Isso, ele tava lá ainda. E a mãe dele, que é a que organiza, né, todo tipo de contrato,
empresária dele,
né? A mãe dele, super gente fina também, falei com ela. E na altura eu mandei umas peças, né? E pouco a gente faz isso, viu, Felipe? Assim, até uma estratégia que a gente tá repensando depois quando vier o site. A gente não costuma fazer isso que todo mundo faz, que as marcas fazem, que é ir mandando.
São só os famosos recebidos.
Os recebidos.
Dos influenciadores,
isso,
né?
Isso, exatamente.
Sim.
Nós não costumamos fazer muito isso, até porque a maioria dessas parcerias a gente sempre esperou e preferiu que seja uma pessoa que realmente goste, né, da Deva, que consuma.
Não, que não seja mais números, né?
Não dinheiro, né? Eu tenho muito seguidor, eu vou te ajudar, é tanto. Então a gente evita isso, né? Tem que ser uma coisa que seja assim, meio que uma troca, né? E aí eu mandei, faz 2 anos aí que eu mandei, eu falei, pô, sei lá se ele usa, se não usa, e me veio essa surpresa de aparecer num clipe, cara. Foi muito legal.
Caramba, que sensacional.
Falei pra caramba, resumindo a sua pergunta assim, cara, uma pessoa, porra, atleta, cara... Puta, cara. Ah, tem vários atletas assim de elite. Hoje tem um cara que ele é um ambientalista.
Caraca.
Ele é um jornalista e ambientalista que eu admiro, assim, pelo que ele faz, pelos programas. Ele chama André Trigueiro, não sei se você já ouviu falar.
Não ouvi falar, não. André Trigueiro.
É um cara nota 10, assim, como jornalista. Ele teve aí, conduziu muitos anos aí um programa que chama Cidades e Soluções, né, onde fala de sustentabilidade. E eu até brinco, assim, eu falo, pô, esse cara tinha que ser presidente do Brasil, tá ligado? É um cara que a gente ainda vai chegar, ele já veio em Mogi já fez algumas palestras, né, espíritas, né, também, né, sobre suicídio. E, enfim, né, entre outros, assim, um outro cara também que eu acho espetacular, ele chama Edu Lira.
Edu Lira, gerando Falcões, né?
Isso, exatamente.
O Edu Lira, ele tá muito cabeçado ali com a Dani Cruz, no projeto ali do...
Isso, um beijo pra Dani aí.
Dani, queremos você aqui. A Dani tem uma história incrível, ó, cara.
Essa eu tiro o chapéu.
Todo mundo que a gente fala da Dani, todo mundo ali, ó, cara, tira o chapéu. A história dele é muito
É legal que, assim, Mogi tem muitos empresários, né, que a gente passa a admirar, né? Pela história, pela dedicação, por tudo que construiu, né? Então, ela é uma delas, né? E o Edu Lira, eles são amigos, né? Até vai rolar uma pontezinha aí pra chegar a deva nele, né? Eu acredito que ele já tem algumas parcerias, se eu não me engano, com o Rony da Reserva, com o Birman, né? Que é do Calçados lá, que eles se uniram também. Mas ele vai receber deva em breve, aí vai ter um recebido lá.
Vai ter um recebido pelo Lira.
Mas pelo que ele faz, entendeu?
Sim, ele tem um propósito ali muito.
Trabalho
muito
que ele faz, né? As pessoas, as famílias, né? Onde ele chegou, né? Com os projetos, né? Com Gerando Falcões. Então, pô, se a gente. Né? Eu tento fazer.
Então, aí você entrou num ponto legal, né? Porque ele é muito conhecido pelo trabalho que ele faz, né? Pelo trabalho social, né? Como ele entra nas famílias ali, né, sem condições, né, no atual país que a gente vive. E a Deva, ela tem essa parte também, né? Hoje, por exemplo, se não me engano, eu vi num post de vocês a arrecadação de cesta básica, vocês sempre têm um projeto ligando, né, uma ajuda, né? Como que funciona esse projeto social e como, de repente, você está aberto para quem ajudar, puder ajudar?
Cara, muito legal essa pergunta, né? A gente, desde o começo ali, quando eu tava com o Danilo, né? Eu sou muito vidrado no esporte e também nessa pegada de ajudar, né? Me incomodo em ver pessoas...
Meu sócio fala que aqui, nós na Arte Simples, nós temos projeto também. É, nós apoiamos o Instituto Pro Mais Vida, a APAI. E a primeira live que nós produzimos... Nós arrecadamos 2 toneladas de alimento com o Vitor e Júlio.
Ah, sim. Parou
um caminhão aqui descarregando, cara, essa base. Eu falei, gente, e agora o que eu faço? E a responsabilidade que você pega, né? É aquilo. E ele fala que aquilo você tem que devolver um pouquinho do que Deus te dá, né? Sim. O meu sócio Bruno fala muito disso. E nós temos que devolver um pouquinho de como Deus ajuda a nossa empresa a crescer.
Exato, cara.
E a Deva tem muito isso, né, cara? Como que é o seu trabalho social aí?
A gente começou nessa pegada de ter essa vontade, né? Eu sempre tive, né? Sempre, desde criança, né? Pude ajudar como eu podia, né? Pessoas, famílias, enfim. E fui... Eu tive um empurrãozinho, né? Vamos dizer, uma grande amiga, né? Renata Perrella, uma grande amiga, que na época, isso faz uns 7, 8 anos, estava indo nas comunidades, né? Até então eu não conhecia nenhuma comunidade de Mogi, né? E o negócio é feio, né? Filho?
Quando você entrou pisou na comunidade, cara, chorou? Como foi seu impacto, cara? Porque uma vez eu fui numa comunidade aqui em Mogi. Cara, eu fui entregar uma cesta pra uma mãe que tava com uma criança no colo e ela não tinha nem banheiro na casa dela, cara. Tipo, nós tínhamos que dar galão de água pra ela ter as suas higienes, né, pessoais.
Isso.
E aquilo você fica, você passa aquele nó de garganta lá, Senhor Madruga, cara, que, meu...
Assim, confesso que todo dia de entrega, assim, que eu vou, né, pessoalmente, é um dia... diferente pra mim, né? E não é só na hora, não. O dia inteiro fica diferente, né?
Sim.
Você chega em casa com outros olhos, você olha pro seu filho, né? Pro seu esposo, pro seu conforto com outros olhos, né?
E a pobreza tá aqui, cara. Tá bem demais. Do nosso lado, Felipe. Tá bem do nosso lado. Eu fico assim, quando eu descobri isso, né? Voltando aí há uns 7 anos, aí eu falei, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. Primeira coisa, vamos pedir. Pedir e colocar aqui, né, ponto de coleta, loja. Vamos levar pra loja, galera. Roupa, brinquedos, alimentos.
Esses foram os três itens que a gente sempre trabalhou. Então, assim, a galera vai
pular. Roupa, alimentos e brinquedos.
E brinquedos. Hoje em dia entra produtos de higiene também e cobertores agora na época de frio, né? Então, assim, a gente começou a pedir. Pedir mesmo. Cliente analógico comprar. Ah, você não tem uma roupa para doar? Não tem? A gente ajuda e tal. Foi assim, cara. E aí a gente conseguiu ir aumentando, né? Inclusive, no passado, assim, a gente já fez várias ações de descontos, né? Hoje está rolando uma campanha, o Julho Caliente, né? Que a gente intitulou, que você, se você pegar sua calça mais velha que você não usa, ou uma blusa, ou um cobertor que está ali largado, você levar na loja, você ganha 10% de desconto ali na sua compra, né? Então, assim, não é nem a maneira de, vou incentivar as vendas também, lógico, não vou ser hipócrita, mas é para incentivar a galera a doar, porque sim, muita gente às vezes aí vê...
Os 10% ali, querendo ou não, tá de menos, né? Se você coloca ou não a ação, a venda vai acontecer, mas você tá chamando um alerta, né? Olha, galera, exato, nós estamos no mês de inverno, tá fazendo frio e, pô, nós queremos fazer, nós queremos dar uma troca aqui, né?
Exatamente, e foi assim que tudo começou, a gente recebendo, né? Visitando, né, algumas casas, um barraco mesmo, né? E tá do nosso lado, Felipe, tá 10 minutos de carro, cara. 10 minutos de carro da minha casa, da loja. Eu tô num mundo obscuro, num mundo
famoso
que...
lado A, lado B, né?
Cara, e assim, eu tive a oportunidade em 2008 de conhecer a África, né? Eu passei um dia, na verdade, um dia e meio, assim, em Joanesburgo. E eu lembrei de lá, cara. Porque eu visitei lá também, né?
Você visitou o lado feio da África? Dizem que a África também tem um lado muito rico, né?
É, lá a desigualdade é maior que aqui. Entendi. Não sei como é que tá hoje.
Não conheço a África, por isso que é a minha curiosidade, né? Na África tem um lado muito rico, mas também tem um lado que...
E tá bem assim, bem do lado mesmo, bem parecido com aqui, né? E aí eu olhei e falei, não é possível que isso existe aqui. Tipo, chão de barro, barraco, tapume, que você falou, não tem banheiro... Uma porrada de filho, uma porrada de criança. Geralmente as mães não têm um homem na casa, porque, enfim...
Tá preso, tá em outro lugar, tá morto, né?
E assim, a gente teve sempre o cuidado de entregar. Tanto que a gente passou um tempo, assim, fazendo esse trabalho, até que um dia essa minha amiga mesmo falou, não, vamos tirar foto. Tirar foto, né?
Então, você acredita que quando eu fiz as toneladas do Vitor Júlio, eu não quis nem tirar foto, cara. Eu tirei foto, eu tenho arquivado no meu celular, eu falei, poxa, mas eu não quero aparecer, eu não quero ganhar em cima disso, cara.
É um pensamento que muita gente tem, eu tinha, né?
E o pessoal falou, não, mas você tem que mostrar pra vir mais gente, quero te ajudar, pô.
Exatamente, cara. Aí,
caiu nessa ideia.
A partir do momento que eu postei a primeira foto, né, e essa amiga falou, não, ó, são duas coisas. Primeiro é pra você mostrar que essas doações estão chegando, que é justo.
Uma prestação de conta, né, um extrato,
é justo, né?
Sim.
Ah, puta, aparece a cara, não aparece, toma esse cuidado, não aparece. Hoje a gente tem um bom relacionamento com as famílias, que elas, a gente chega lá, elas sorriem e falam, não, tira. Que eu falo, meu, vai ser pra mostrar e pra gente conseguir mais. E as fotos foram dando muito resultado, né? Muita gente que confia no nosso trabalho começou a querer ajudar a levar isso há muitos anos atrás, né? E eu te falo que nesse ano de pandemia foi o ano que a gente mais conseguiu ajudar. E pra isso, Felipe, a gente não faz isso sozinho. Até não. Imagina se eu pegasse mais essa parte da Deus, eu ia ficar maluco.
O brasileiro, ele tem um perfil muito acolhedor também, né?
Sim,
cara, como você citou a minha produtora Aline, ela me mandou uma mensagem. Nós contratamos figurantes pra fazer comercial, essas coisas. E nós contratamos uma vez uma família de figurante pra fazer um comercial no Parque das Bandeiras, em Campinas. E passou um tempo, cara, entrou a pandemia, o pai da família, cara, falou assim, Aline, teria como a produtora me ajudar? Porque a gente tá meio que sem que comer. Eu não tenho dinheiro pra comprar uma cesta básica. A Aline me mandou isso no meu inbox, eu falei, pode mandar pro financeiro, manda uma cesta pra ele lá. E aí eu postei no meu Instagram, aí já teve um empresário que falou, eu vou ajudar com produto de limpeza, eu vou ajudar com isso. Nós ficamos 3 meses ajudando ele até conseguir um emprego. Então, assim, quando você citou isso, e é uma coisa que eu acho que os donos participam muito, né? Vem ajudando, né? Então a Aline hoje ela até cuida alguns projetos nossos também de social que a Arte Filmes faz. E você participa de todos, cara. Você tá à frente. E a galera na pandemia Seu time cresceu.
Cresceu muito, né? As doações cresceram muito e aí que tá. A gente precisa de parceiros, né? Então fomos ali nos aproximando e conhecendo diversas ONGs na cidade, né? Hoje nós temos aí o Instituto Terra, que é uma ONG há muitos anos que ajuda. É, o Junta que Ajuda, que há poucos anos...
Junta que Ajuda é o da Fernanda, né?
Da Fer. Estive com ela hoje.
Falei com ela, ela falou que já é fã da TCast. Falei, Fer, nós vamos chamar você para contar a sua história aqui.
É, não, pode chamar, que ali ela faz um trabalho maravilhoso, né?
É, pra quem eu tô acompanhando de perto.
Para não conhece, pessoal, é isso aqui, ó. São os lacres de latinha, né? Que a gente junta, que ninguém dá nada para isso, joga no chão, joga no lixo. E começou sendo mais um...
Vou deixar o meu aqui pra você levar.
Também. É, deixa aí que eu já vou levar. Começou, pra vocês terem noção, né, isso era muito trocado por cadeiras de rodas, né?
Sim, lembra que isso era trocado por cadeira de rodas.
Hoje, pra uma cesta básica, precisa de encher aí um galão de 20 litros. Sabe aquele galãozão?
De água, azulzão, de 20 litros. É. Quando você tem um galão de 20 litros...
Uma cesta básica.
Caraca.
Então é um trabalho de formiguinha. Mas aí o que aconteceu? A ideia não é só isso. A ideia que foi ganhando forma, hoje eles têm um site, hoje você pode colaborar direto com cestas básicas, com Pix, com dinheiro. Enfim, foi vamos dizer, o início de tudo para virar no que está virando, né? Ela também é uma delas, né? A gente leva direto, né, para o bairro do Botujuru, que eu não conhecia. Eu passava muito ali na frente, ali para o sentido Guararema, mas não conhecia que tinha muita pobreza lá também. Ali é o Instituto Maria Mãe do Divino Amor também. Nossa amiga Vitória aí faz um grande trabalho lá também, me levou. É, a ONG Jabuti, em Jujapeba, já ajudamos muito também. Hoje o Instituto Sopa. Enfim, são até sacanagem às vezes falar, sim, porque às vezes esqueço de alguma. Mas a gente conta muito com a ajuda deles, que são ONGs que a gente confia. E a gente vai, por exemplo, assim, como que funciona? A gente recebe todos os dias, semanas e tal... E a gente vai distribuindo de acordo com as necessidades. Eu vou falando com um, com outro, ó, esse eu ajudei faz pouco tempo, então eu vou pro outro e tal, como é que tá? Mas ir direto é... Ir direto é... Pra você ter noção, Felipe, a gente tem Jardim Santos Dumont 2, né? Ali, próximo ali, Jardim Aeroporto, passando o Bunkyo. E eu voltei lá, eu fiquei um tempo sem, uns 5 anos. Cara, mudou muito, né? É, ali é muita invasão, infelizmente.
Sim, ali é invasão, bastante invasão.
É, até um ponto, Felipe, assim, que é legal comentar, né? Eu sei que muita gente talvez pensa, né? Pô, se você continuar ajudando, o nego vai ficar vagabundo mesmo pro resto da vida, né? Pra quem? Pra onde você leva, né? Não vou ajudar porra nenhuma e tal. Mas eu já tive um pouco esse pensamento há muitos anos atrás, né? Ali é tudo, os caras invadem terra, fica ali, é tudo bandido. Cara, não é, cara. Não é, não é. Tem também.
Tem a sua porcentagem ali baixíssima, mas tem a galera que não tem de fato pra onde
ir. Cara, e você vê nos olhos, velho. Você não vê nos olhos da pessoa, você fala, cara, uma pessoa boa, humilde, tá aqui. As crianças ali, a gente tem ajudado uma família que é uma menina de 16 anos, cuida de 5 irmãos. A mãe sai pra fazer faxina e eu falei, é escola e tal, eu tô conseguindo, mas online, puta, online é muito difícil. Computador, não tem nem geladeira na casa, não tem nada. E aí você fala, pra onde que vai, né? Então, assim, né, eu não tô satisfeito de longe pelo que a gente faz, porque eu quero ter projetos, sabe? Eu quero ver essa galera trabalhar, ter oportunidade. Porque tem gente que fala, me dá um emprego, faz faxina. A maioria, né? Faz faxina, sim, faço sim. Isso. E aí, na última vez que eu fui, semana passada, eu fiquei super feliz, porque o pai da família, né? O moleque é novo, acho que 28 anos, tem 5 filhos. Ele conseguiu um emprego, então a mãe ali que cuida, né, do bebê e tal, já tava feliz. Eu falei, puta, que bom, né, que bom. Você vê que as pessoas querem trabalhar.
Sim, sim.
E aí vem o lance de oportunidades, né, Felipe? A gente aqui é privilegiado demais, demais, cara. A gente tem que
muito
agradecer onde a gente nasceu, a educação, enfim. E aí eu vejo as crianças ali, eu falo, cara, o que vai dar isso? O que vai dar? Vai viver ali. Cara, no Botujuru, eu tava falando com uma, uma adolescente, né? A gente entregou uns cobertores, né? Até agradeço a todos que vêm do ano, né? Que as empresas que também levam na Deva, doam os clientes.
É bom sempre a gente enfatizar isso, né, cara? Para quem quiser estar assistindo a gente aí, a gente tá com uma audiência bem bacana. E para quem quiser ajudar, dá um pulo lá na Deva, bate um papo com você, conhece a Casa Deva, conhece os projetos de perto, né? Porque vale a pena, cara, vale a pena. É uma coisa que, nossa, eu uma vez fui fazer um documentário de missões com a Assembleia de Deus, que era o pastor Gilberto, meu cliente, né, na época. Ali eu tomei um choque que... Falei, meu Deus do céu, peraí. Aí eu falei, nossa, como... Aí entra no que você falou, né? Como nós somos diferenciados. Né?
Privilegiados.
Privilegiados, né? Palavra que você mencionou.
E deixar bem claro que não é a Deva, né? Não é a Deva, são todos, né?
Sim.
Todos que ajudam, não é a Deva que tá ajudando. É todo mundo que tá levando lá. E o que que eu fico feliz, Felipe? Eu fui vendo ao longo dos anos que isso foi aumentando, né? Imagina se todo empresário fizesse alguma coisa, todo, nem que seja uma, eu vou doar uma cesta básica por mês para uma família, se todos fizessem isso, imagina o que já não ia melhorar. E eu lembro muito bem que eu fiquei curioso há uns anos atrás já, que outros lugares, outras lojas começaram a fazer, e veio uma pessoa e me falou, ah, você viu o que ali está fazendo também, pô, estão te copiando. Aí eu olhei e falei, que bom.
Que bom, né? Esse é o Ctrl-C, Ctrl-V que eu mais quero na vida.
Que bom, cara. Pô, que se a loja é dali, do meu amigo, do outro amigo, dali da esquina, da outra esquina, se todo mundo fizer isso, melhor, cara. Melhor, não é? A ideia não é um ser mais que o outro, é ajudar, entendeu? Então, assim, essa pandemia tá muito legal, as pessoas têm me... Hoje mesmo, né? Hoje foi super bacana, né? Uma amiga minha, a Dani, ela levou bastante doações, né? E aí eu tava saindo da loja, aí quando eu voltei, eu vi a comanda, eu até falei pro Gabriel, eu falei, cara, a gente tá na campanha do julho, você esqueceu de dar o desconto, né? Daí ele falou, putz, pior, mas ela trouxe depois que ela pagou, desceu do carro, daí eu mandei uma mensagem pra ela, falei, meu,
sim, sim.
Você tem um crédito aqui, pô, obrigado e tal. E ela falou, cara, Felipe, não é isso, não fui por isso, nada. Pra mim é um grande prazer levar e pra ajudar, esquece isso aí, tá tudo certo. Então você vê que... Porque assim, tem muita gente boa nesse mundo, né, Felipe? É isso que faz.
Graças a Deus a gente tá rodeado de gente boa, né, cara? E podendo ajudar, né? Quem precisa, quem precisa ter gente boa do lado. Nós acabamos nos transformando nessas pessoas boas. Futuro Deva. Cara, o que que você almeja pra Deva? O que que você enxerga a Deva no futuro aí?
Cara, a gente...
Maior sonho com a Deva, vai!
A gente precisa chegar no mundo, né? Eu acho que começando aqui por Mogi, né? Depois o estado, as cidades, Alto Tietê, né? A gente está num processo de mudança ali em muitas coisas, né? Tanto operacional.
Você já pensou, já chegou uma questão de startup querer investir, um grande investidor investir na marca, ou a Deva virar uma franquia? Tudo isso já passou pela sua cabeça, cara?
Já pensamos vários formatos, né? A gente fez um teste, até tivemos uma loja de um amigo nosso, uma amiga nossa em Jericoacoara. Que esse,
Jericoacoara, Fortaleza? Será?
Do lado de Fortaleza.
Sim, sim.
Então, eu acredito muito no projeto de franquias, né? Isso está em papel já, o e-commerce também está em papel. A gente ainda está sobrevivendo um pouco à pandemia, né?
Sim,
então,
sim.
Então, as ideias estão ali, a gente só está esperando o momento para pô-las em prática, né? Colocá-las em prática. E assim, a mudança para a Casa Deva foi uma grande transformação, né? De visibilidade, de fluxo. E por que que a gente sentiu essa necessidade? A gente estava numa loja, não sei se você conheceu a primeira ali, em frente à
Sim,
ação.
Na ação, sim, sim.
Você lembra dela, o tamanho dela,
sim,
né?
Sim.
Então as pessoas...
Talvez ela era do tamanho do nosso estúdio aqui do podcast, né?
Isso aqui.
Exatamente.
Isso aqui. E assim, a gente percebia que as pessoas iam, compravam, e aí muitos queriam ficar um tempinho ali batendo um papo. E, cara, a Deva não é isso. Não é você vai, compra, paga, tchau, falou, obrigado. Não é, cara. A gente é muito mais que uma loja. É marca. É uma marca que a gente quer transformar, né? Quer impactar. A gente quer fazer com que as pessoas saiam diferente da loja.
Ah, você aí... tem um dog atendente lá na Casa Deva.
A Luna tá lá.
A Luna, quando eu entro lá, eu tenho que fazer um carinho nela.
Ela tá demais lá, a gente toma muito cuidado, né, com o cachorro. Enfim.
Você adotou um novo agora, né?
Eu
tenho,
cara,
né?
Eu tenho ontem. Que tem um irmão meu que nem sabe ainda aí. Vai
tá
lá pra
sabendo
chaca,
agora.
Né?
Acabamos revelando sem querer.
Mas só pra terminar o lance, né? O lance da loja, a gente percebeu assim, cara, falta algo mais, né? A gente não tá, por mais que as vendas estivessem rolando, a gente falou, meu, a gente precisa ter um espaço, né? A gente já vai longe, né? Eu, Danilo, vamos ter um espaço, imagina uma piscina de onda, uma pista de skate, né? Um bagulho. Calma,
calma, vamos um passo de cada vez. Foi onde a gente encontrou esse novo imóvel, né? Que aí a gente conseguiu ter um quintal e uma sala para atividades, né? Então essa sala de atividades já teve muita coisa bacana que aconteceu, sim, antes da pandemia. É, práticas de yoga, meditações, workshops de curas, né? Constelações familiares, tudo voltado a coisas que nos interessam e que a gente acha que vai agregar. E aberto a novos horizontes, né? Então até um convite a você que tem uma empresa, um assunto legal, né? Você um dia quiser fazer uma
eu
ação.
Eu com toda
lá,
certeza farei um Day Use da Arte Silvas lá. São dois lugares que eu quero fazer. Na Casa Deva e no Balena Sports.
Legal.
São dois lugares que eu quero. Né? Você lembra que quando eu fui lá na Deva, no quintal, eu falei, cara, você tem que ter um papo Deva aqui no podcast. Né? Esse projeto está na gaveta. Você sabe que já ele vai ter que sair, né? Não vai ter jeito.
Vamos fazer.
Porque você, como esporte, não vejo ninguém melhor para puxar esse podcast de esporte, né? Então, pessoal, se estão assistindo aí, vocês apertam o Felipe depois para ter o papo Deva aqui.
Mas é muito, né, muito interessante. Até porque isso que a gente está fazendo aqui, eu pouco fiz na minha vida, né? Então, muita gente...
Cara, você fala super bem, cara. Você... Quem é o William Bonner perto de você, cara? Que isso?
Tamo, é que eu não sei quem tá vendo aí. Isso é bom.
Não, o pessoal tá elogiando você pra caramba aqui, pô. Tá louco.
Mas a ideia lá do quintal, Felipe, é muito bacana porque a gente começou a trazer uns eventos diferenciados, né? Familiares, né? Com música, com boa comida. E aí teve que parar na pandemia, mas eu acredito muito nesse retorno, né? Nós vamos ter novidades.
É um projeto que nasceu certo, né?
Nasceu certo, é. E ali, e tudo que aconteceu ali foi como tinha que acontecer.
Quem foi, quem conhece ali o quintal da Deva sabe do que eu tô falando. E inclusive já vou lançar aí, a gente vai abrir aí um evento agora na sexta de Dia dos Pais, dia 6, né? Um evento, uma degustação de vinhos com os parceiros.
Pô, verdade, eu vi hoje no seu Instagram lá. Conta isso. Eu gosto de vinho, cara.
Então, vamos lá. Vamos
eu vou
lá.
Chamar minha morena, deve estar me assistindo, a Mayara.
Mayara, o nome dela?
Mayara.
Separa a mesinha lá pra vocês.
Minha dor de cabeça diária.
A gente
levar um vinho lá. Pode separar, com certeza.
A gente, desde que começou a pandemia, né? A gente tá tendo muita preocupação, né, com contágio, com roupa, com máscara, com luva. Hoje, por exemplo, a gente tá aqui sem máscara, é uma exceção grande que eu tô,
sim,
né,
sim,
e
sim.
Ainda
você
bem
sempre
que
teve
tá
esse cuidado.
Sempre teve esse cuidado. Então a gente vai promover uma noite para 30 pessoas só, 30 pessoas para começar, todas sentadas, todas seguindo todos os protocolos.
Vai ser uma degustação de vinho. Como que vai funcionar? 30 pessoas.
Vão ser. A gente vai espalhar as mesas, né?
Sim.
E aí, essa empresa, que é a Wine and Friends, que é um de amigos de infância meu, que toparam essa ideia, eles vão trazer um sommelier de dois determinados vinhos, né? Depois eu confirmo qual que é. Não sou muito do vinho, tô começando a ser agora. Até porque tô ficando mais velho.
Eu já sou do vinho, já gosto
já
do vinho. Já gosto.
Então você vai gostar.
Sou assinante, né, de vinho lá.
No Clube do Vinho.
Cara, não tem segredo. Você dá uma cheirada na taça e fala que é bom, né?
Aí tem o lance de harmonizar.
Sim,
né? Aí a gente tá com o chefe Nicolich também, que eu acabei conhecendo agora também, que vai fazer umas tostadas, umas brusquetas. E hoje fiquei muito feliz aí do meu grande amigo Renateira.
Renateira da DK5. Meu
grande amigo vai estar.
Sabe que o logo da DK5 foi eu criei, cara?
Nem imaginava.
Cara, o Renato tatuou o logo da DK5.
Tô ligado. Eu
praticamente criei no Paint, não sei criar logo, né? Eu fico olhando o braço dele e falei, caramba, Renato. Foi um processo, falei, meu, vou fazer esse play ao contrário aqui, vai ser o logo dos caras.
Grande abraço aí ao Renateiro e a todos, né, da DK5 aí, que são parceiros há
muito. Eu comecei a gostar da Deva por causa da DK5, você sabia?
Então.
DK5 praticamente teve aquela era, né, do Charlie Brown influenciar você a usar o Kicks. Eu fui influenciado a usar a Deva por causa da DK5,
que legal,
cara.
Que legal, é um grande prazer, né, porque são pessoas ali... A base ali se manteve, né, até hoje, né, já passou,
sim,
passaram
sim.
Alguns, mas são pessoas assim muito especiais aí que merecem todo o sucesso.
E tem a energia Deva, né, cara?
Tal. E acompanhem o trabalho deles aí, que toda semana tá rolando.
Toda semana eles estão lançando uma novidade. Eu chamei o Renateiro para vir aqui. Nós vamos alinhar o dia, porque hoje ele tá tocando no Brasa.
Sim.
né? Toca lá de, aí de toda terça ele toca no Brasa, mas o Renateiro é uma pessoa muito querida, né, cara? Em Mogi, pô, quem é da música.
Ele vai estar alegrando a festa.
E ele vai estar alegrando. Então nós vamos ter lá uma questão de harmonização de vinho, vamos ter um chefe fazendo umas brusquetas e o Renateira, voz e violão.
Sim, bem, bem tranquilo. Tipo, longe do que já aconteceu por lá, né?
Longe que... do que foi. Olha. Foi lá no Parquito.
Já tocou.
Nós já produzimos uma live lá no Quintal da Deus, sabe?
Inclusive foi daqui assim.
Foi bem legal. Muito bacana.
Muito bom. Então as coisas estão acontecendo, né? Eu acho que é tudo ainda no seu tempo, mas os projetos, né? A gente sabe, tem ciência de onde a gente pode chegar mesmo. E acho que a questão agora de alguns ajustes, detalhes e partir pra cima mesmo. Assim.
Cara, foi um prazer imenso receber você aqui. Foi uma honra, cara. Que história da Deva. Eu não imaginava que você... Jamais imaginava. Pra mim, você, na verdade, foi... Cara, nós passamos de uma hora e meia. Na verdade, o meu programa tem uma hora. E aí, né, entra na... Não, cara, você fala muito bem, muito claro. Por exemplo, eu não sabia. Pra mim, a Deva, né... É, eu falei, pô, será que esse cara foi aquele filho de berço que construiu o negócio? Mas jamais imaginei que a Deva nasceu no quintal de costureiras, né? Deixava lá 20 mil em tecidos. É. E você veio contando essa história de crescimento e a visão que você tem, né? E o propósito, né? Que é fazer o social, que é muito importante. Então, assim, Panelcast hoje, cara, tá feliz demais por ter... Eu tô muito feliz em Vixe Deva, em ter você como parceiro aqui no nosso programa, de você acreditar no ATcast, né? E para o que você precisar, cara, conta com a gente, né? A Arte Filmes, que é o nosso slogan, é Viva Novas Possibilidades. Então, viver novas possibilidades com a Deva, né?
Sempre. É um prazer meu, viu, Felipão?
Espero que você tenha gostado aí, viu?
Adorei, cara.
Você não gostou, também culpa do Tutano.
Eu vou comer aqui, ó. Novamente, obrigado, Tutano. Eu não comi porque eu não parei de falar aqui, mas agora...
Meu, o papo ficou bom, o negócio não chegou. Vou chegar em casa. Ainda bem... que a Mayara não tá em casa hoje, então hoje a marmita
sozinho
lá, porque a Mayara come que nem um dragão aquele trem lá. Ó, Alexandre Oliveira, sobre vinho, dá uma cheirada na taça.
Já era.
Tá vendo? São táticas, cara, mas é pô, bacana. Assim, cara, fiquei muito caro. Acho que a gente conversaria aqui por umas 3 horas ainda.
De repente a gente faz um outro aí,
vamos
outro
fazer.
Assunto aí. Obrigado, viu, Felipe? Parabéns aí
muito
pelo programa aí, sucesso, né? Conte com a gente sempre aí. Eu acho que vocês aqui só estão, né, dando aquele start.
Sim, estão
aquele start. Tenho certeza aí que vai muito longe isso aqui, cara. Boa sorte.
É isso aí, galera. Você acompanhou aí o Tática Low, esse programa que está na grade do ATcast. Amanhã tem estreia meio-dia da Juliana da Mata, nossa embaixadora estreia aqui no ATcast. Às 19h30 tem o Tática O, vamos conversar com o bombeiro Joel Leite. E 9 horas da noite tem estreia de novo, Papo da Semana, com o Pablo Monteiro. Se ligou, Felipe? Como a galera comprou a ideia? Praticamente todo dia tem programa aqui, cara.
É isso que eu tô vendo, né? Eu tô acompanhando e eu falo, pô, que legal. Todo dia tá virando. Sigam lá, inscrevam-se lá, né?
Se inscreva, bota o sininho aí que você vai ser notificado. É um canal referência no Alto Tietê. É feito... Para quem é da nossa região, feito por quem é da nossa região, né? Que é a produtora Arte Filmes. Um agradecimento ao Henrique, meu diretor, que está lá, que subiu, né? Começou com 18 anos com a gente, está hoje lá já operando. E ao meu sócio Bruno, que deixa eu viajar nos projetos, né? Então ele cuida do corpo. Hoje a Arte Filmes são 8 produtoras no Brasil, né? E ele vai para a expansão e segura esse BO de lado e eu posso navegar um pouco mais aqui em Mogi.
Sim, a gente tem muito o que conversar, até para você me contar esses passos aí da expansão. Aí,
você está com bastante cabelo?
Eu ainda tô.
Então prepara para perder um pouco. Senhoras e senhores, boa noite. Se você aproveitou o desconto do Tutano, se deu bem, se não aproveitou, espera o próximo programa, porque eu e o Felipe agora vamos resenhar aqui, abrir um pouco mais de cerveja e comer esse prato maravilhoso da Tutano. Esse presente aqui é pra mim?
Meu Deus,
isso como aqui que é? Da Deva?
Isso aí é tudo pra você, Felipe.
É tudo pra mim?
Você é um grande parceiro aí, cara.
Quem se inscrever, então, lá no canal do ATcast, quem seguir lá, marcar a gente, eu vou fazer um sorteio aqui pra vocês, pro público do canal ATcast. Então, hashtag, marca lá, marque UseDeva, @UseDeva, UseDeva. Perfeito. Certo?
Exatamente, segue a gente lá também.
Segue lá o pessoal da Deva, se inscreva, ativa o sino na notificação e buenas noites, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por todos que estiveram aqui. Se gostaram do papo, comentem, compartilhem, dá aquele feedback, porque o ATcast só está começando e eu tenho certeza que tem essa história, tem essa sinergia com a Deva, não é verdade?
Isso aí, Felipão, obrigado galera, valeu.
Partiu!
Quem tá vendo aí, valeu.
Beijo!